circunstância. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe-me olhar para cima outra vez, mas olhe para estes homens e mulheres na cara que foram injustiçados e diga-lhes que não vai fazer nada por eles. E diga-lhes que não vai fazer nada por eles. É que todos os dias é polícias descontentes, professores descontentes, profissionais médicos descontentes, oficiais de justiça. Eu não sei quem é que o senhor agradou nos últimos 30 dias, provavelmente só à sua família e ao seu partido, porque a mais ninguém. E portanto, desculpe perguntar-lhe isto, é o que é que vai fazer pelos polícias e pelas forças de segurança? Hoje era um bom dia para deixar um compromisso neste Parlamento em vez de pôr metade da bancada só a assinar com a cabeça. Obrigado.
Eu só dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro quando tiver reunidas as condições. Até lá não dou. Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. Permita-me que lhe comece por dizer que não tenho sobre mim próprio o culto da personalidade que o Sr. Deputado tem sobre si. Admito que nestas galerias estejam cidadãos portugueses que votaram em várias forças políticas. E admito que todos os 230 deputados que aqui estão, mais os membros do Governo que aqui estão também, tenham uma relação de proximidade grande com todos os portugueses. Mas quero lhe dizer uma coisa. Se o critério que Vossa Excelência utiliza para aferir a proximidade entre os políticos e o povo é o critério dos votos, então aquele que nesta Câmara tem mais legitimidade para ser próximo sou eu, não é o Sr. Deputado. É. Em votos, é o líder da coligação que ganhou as eleições. É. E eu tenho muito respeito pelo trabalho político de todos. E tenho respeito pelos momentos em que as forças partidárias ganham mais apoio popular e aqueles momentos onde perdem. Vai acontecer a todos. Assim, talvez esteja numa trajetória ascendente, que um dia vai também ser descendente. Não sabemos quando. Logo se verá. Há uma coisa que o Sr. Deputado tem de convir. Já se tem enganado algumas vezes. Quando há cerca de mais ou menos um ano eu numa entrevista disse que não faria um acordo de governação consigo, o Sr. Deputado disse que até ao final daquele ano os estudos de opinião iriam mostrar que o Chega ia ultrapassar o PSD, ia passar para a frente. Foi um desejo que emitiu como uma profecia, que era uma inevitabilidade, mas olha que não teve razão. E a proximidade do povo português continuou a ser ao PSD e ao CDS nesta coligação, facultando-lhes uma vitória eleitoral que nos permite estar hoje aqui a governar. Isso que fique muito claro, por mais números que o senhor faça com os cidadãos que querem vir assistir a estes debates. E deixe-me dizer-lhe sobre a questão das portagens. Eu percebi que o senhor deputado perdeu aqui imenso tempo e teve alguma dificuldade em justificar-se. Aliás, eu estava aqui até um bocadinho, enfim, agradado com a circunstância do senhor deputado estar com dificuldade, porque é difícil, de facto, justificar aquilo que foi o seu comportamento nesse domínio. Mas deixe-me dizer-lhe que nós temos sobre esse assunto uma visão, que depois também falarei sobre as polícias, de responsabilidade. Sim, é preciso tratar com discriminação positiva os territórios de baixa densidade, mas também é preciso ter uma política transversal de mobilidade, de transportes, e falaremos brevemente sobre isso. Sobre a questão das polícias, dizer-lhe o seguinte, nós estamos à mesa das negociações, neste momento, estamos com lealdade, com franqueza, com frontalidade, a poder estabelecer um compromisso e vamos respeitar aqueles que são os legítimos representantes das polícias, que são as suas organizações sindicais e associativas. Não é o Sr. Deputado, que o Sr. Deputado gosta de se apresentar como tal, mas o Sr. Deputado não é o representante das polícias portuguesas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Primeiro-Ministro. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não sou o representante das polícias, mas sei uma coisa, eu não lhes teria feito tão mal como PSD e IPS nos fizeram nos últimos anos. PSD e IPS nos fizeram nos últimos anos. Ao dizer-lhes que ia fazer alguma coisa e agora afinal já não vai fazer. Aliás, era um bom dia para explicar no Parlamento, a exoneração do Diretor Nacional da PSP e os critérios que levaram a isso. Porque se o Sr. Primeiro-Ministro pensa que pode levar a cabo uma purga no Estado com os que não concordam com o PSD ou porque têm ligações a quaisquer movimentos ou partidos, é um mau sinal de democracia. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, deixe da minha parte fazer-lhe uma última pergunta que tem que ver com imigração. Disse o Sr. Primeiro-Ministro...
Aos senhores deputados...
Ao
Sr. Deputado André Ventura, também sou eu que dirijo os trabalhos. Portanto, nesta matéria, em relação aos outros deputados, sou eu. E se eu aqui não ouço, o que será a galeria para ouvir e o que serão os outros deputados para ouvir? E a democracia é ouvirmos uns aos outros. Por isso... Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro diz que teve mais votos e que não é não. Se calhar por isso é que teve a vitória mais curta de sempre da história da democracia. Já foi por isso que não conseguiu ter uma vitória diferente da de Rui Rio, porque andou com conversa, ai, não é não. E agora, propostas aprovadas no Parlamento, zero. Não é não e zero coisas aprovadas no Parlamento. Ó, Sr. Primeiro-Ministro. Nós somos diferentes nisso. Eu colocaria o país primeiro e o ego a seguir. O Sr. Primeiro-Ministro coloca o ego primeiro e o país a seguir. Essa é a diferença. Essa é a diferença que as pessoas conhecem e sabem. Mas eu tenho uma última pergunta para si, Sr. Primeiro-Ministro, e gostava que respondesse com brevidade. Imigração. É que o Sr. Primeiro-Ministro disse que não queria portas escancaradas, mas isto continua uma balbúrdia de todo o tamanho, com pessoas a entrar de qualquer maneira, sem qualquer critério e regra. Diga-me lá, olhos nos olhos, o que é que vai fazer? Porque se é para fazer o mesmo que o deputado Pedro Nuno Santos faria, então honestamente não vale a pena fazer muita coisa. Ou nós controlamos a imigração, ou isto é uma balbúrdia a céu aberto que eu não vou tolerar que o Chega não vai tolerar. Obrigado.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Tem 6 segundos, mais 20 de tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, de facto, o Sr. Deputado tem uma concepção da responsabilidade do exercício das funções políticas e parlamentares que é muito peculiar, porque para si... a partir do não é não, justifica tudo aquilo que são os seus posicionamentos sobre os assuntos que dizem respeito à vida das pessoas. Eu acho isso intolerável do ponto de vista político. Acho isso mesmo infantil, imaturo. Não está à altura da responsabilidade de representação dos interesses das pessoas.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro tem mais 6 segundos por causa das palmas, mas pedia-lhe o favor que terminasse.
Em 6 segundos, partidos dentro da polícia, não obrigado. Imigração, vamos mudar regras brevemente.
Obrigado.
PSD dá 1 minuto e 30 segundos ao governo.
Quanto é claro?
1 minuto e 30 segundos.
Sr. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, 30 dias depois, a sua ação pelos jovens portugueses pode ser resumida em 2 pontos. O primeiro, tem uma ministra corta-fitas que anda de evento em evento, inauguração em inauguração, que nos enche de palavras quentes que aquecem o coração, mas no fim do dia mantém os bolsos dos jovens portugueses como estão, vazios. Segundo, podemos conhecer a sua lista de intenções, que é em tudo igual ao programa eleitoral e ao trabalho parlamentar do Chega, mas com uma distinção, é que o original é sempre, mas sempre melhor que a cópia. Repare, garantia pública... Garantia pública para financiamento bancário para os jovens. Isenção de IMT e imposto de selo para os jovens até aos 35 anos, que na sua campanha era para todos, mas agora é só para alguns. Mais,
muito obrigado,
Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. Reformulação do Porta 65, quando o Chega aqui trouxe, abstiveram-se, mas agora vêm propor. Fazem um programa de emergência para alojamento estudantil. Tudo isto daqui a 15 dias, portanto lá para junho, depois ensino superior mais 18 mil camas.
Deputada, tenho
uma
que terminar.
Promessa do PS.
Setembro,
portanto, IRS jovem, vou mesmo concluir, Sr. Presidente, IRS jovem, em 2025, aquilo que os jovens portugueses querem saber é até quando,
Sr. Deputada, não é possível nem ouvi-la, nem depois dar a palavra. Já dei para acalmar a bancada do Chega, dei já mais 50 segundos, portanto, não posso dar mais, Sr. Deputada, porque não posso ir em contínuo, não posso dar mais.
Vou mesmo concluir perguntando,
não quero levantar nenhum problema.
É que os jovens portugueses vão ouvir promessas atrás de promessas? Os jovens portugueses querem respostas para hoje, Sr. Primeiro-Ministro, para hoje. Obrigada.
Só chamar o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, é uma intervenção à mesa sobre a condição dos trabalhos. Sr. Presidente, eu recordo só, se o PSD me deixar, eu recordo só que há pouco o Sr. Primeiro-Ministro falou 1 minuto e 40 segundos a mais. E o Sr. Presidente começa aos 30 segundos a interromper a deputada Rita Matias sem a deixar falar. Portanto, se o Sr. Primeiro-Ministro falou 1 minuto e 40 a mais, não há problema nenhum. O debate democrático é isto. E a nós não nos faz confusão falarmos 1 minuto a mais, 1 minuto e 10, 1 minuto e 20. Não é isso que nos faz confusão. Agora, o critério tem que ser igual para todos. Se o Sr. Primeiro-Ministro falou 1 minuto e meio a mais, a Sra. Deputada Rita Matias não pode ser interrompida sistematicamente a partir dos 30 segundos.
Sr. Deputado, se há tranquilidade que eu tenho, é de que faça a gestão do tempo de forma equilibrada e que não há ninguém que possa sequer acusar-me de eu não o fazer, tenho a certeza disso. Tenho a minha consciência muito tranquila e faço a ponderação média das coisas. Não vai ser em função do último que vai falar que eu vou fazer a tolerância. E se todos respeitarem quando eu digo para interromper e que está terminado, com certeza que isso será mais fácil e os senhores terão todos o tempo para poder expressar as vossas ideias, as ideias dos seus deputados. Portanto, peço que tenham atenção ao tempo para que não se criem estes incidentes que são absolutamente desnecessários. O senhor deputado, o Governo, o Partido Social Democrata, cedeu 1 minuto e meio do seu tempo ao Governo e eu peço que o Sr. Primeiro-Ministro, então, dentro desse 1 minuto e meio, fazer o favor de responder à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Rita Matias, quero agradecer-lhe as suas questões. Elas denotam uma impaciência que já vi é transversal a toda a bancada do Chega em querer obter respostas que são imediatas sobre todas as questões da governação. Eu tenho que confessar humildemente a minha incapacidade de fazer em 30 dias muito mais do que aquilo que nós fomos capazes de fazer. Sabe porquê, Sra. Deputada? Porque, olha, em 30 dias nós avançámos com a descida do IRS, nós avançámos com a eliminação, que interessa muito aos jovens, do rendimento dos filhos como condição para os idosos poderem ter acesso ao complemento solidário para idosos, aumentámos o valor de referência, nós conseguimos iniciar todas as negociações que o Sr. Deputado André Ventura há pouco mencionou, com professores, com forças de segurança, com servidores públicos na área da justiça, na área da saúde. Nós conseguimos decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa, de determinar as obras para a capacidade do aeroporto Humberto Delgado, de darmos sequência ao projeto da terceira travessia do Tejo e da ligação de alta velocidade de Lisboa a Madrid. Nós tivemos a ocasião de apresentar 30 medidas concretas no plano da habitação, com uma nova estratégia. Nós estamos a fazer tudo isso e sabe, na próxima semana teremos um Conselho de Ministros exclusivamente dedicado às questões da juventude. É só na próxima semana, ó Sra. Deputada, não conseguimos fazer tudo na mesma. Nós temos um calendário, nós temos todos os nossos membros do Governo a trabalhar e vamos dar resposta. Eu confesso, não vou entrar consigo na discussão de quem é que apresentou primeiro uma coisa ou outra, notei uma adesão da sua parte àquilo que são os eixos da política de juventude deste Governo. Portanto, aquilo que eu posso esperar é que se houver alguma apreciação parlamentar de ações legislativas, de instrumentos que o Governo possa aprovar, teremos o seu apoio entusiasta, mesmo que queira reivindicar a maternidade de algumas dessas ideias. Obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado Pedro Delgado Val.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, uma intervenção à mesa sobre a condução dos trabalhos relativamente à gestão dos tempos. Parece-nos que até hoje não tem havido uma praxe que será verificada em instantes de transferência de tempo de um grupo parlamentar para o Governo responder. E parece-nos que assim deve ser, porque os tempos são todos em espelho. Ou seja, aos 11 minutos...